Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Esta é a primeira edição do mês de março de 2021. Está comigo, como sempre, a Maria do Céu, senão eu não conseguia chegar lá.
Oh, né? Nem pensar.
E hoje vamos acabar o tema da semana passada, que tinha a ver com os 20 pensamentos tóxicos que dão cabo da nossa mente.
E da nossa vida.
Eram 20 e nós não conseguimos abordá-los a todos. Terminamos na autoestima, Maria do Céu. Hoje vamos subir nesta
tabela.
O meu
calcanhar daquilo, Jaime.
Ah, é?
Yeah.
Pronto. E então vamos hoje subir nessa tabela e vamos parar noutro pensamento que é mesmo muito tóxico, que é o medo.
É verdade. Olá, ouvintes. Obrigada por estarem aí. Obrigada pelos vossos comentários. E nós estamos aqui para fazer um bocado a diferença na sua vida, pelo menos para alertar ou para falar de algumas coisas que até fazem reflexo e que o ajudam a pesquisar, a criticar, a procurar outras coisas, outras perspectivas, e aí esse é o objetivo do programa. Nós estamos a falar de alguns pensamentos e enumeramos 20 pensamentos tóxicos que realmente infernizam a nossa vida e nós, se não temos cuidado, acabam por ganhar tanto espaço dentro de nós e acabamos por viver de acordo com eles e muitas vezes não param de uma ilusão, não passam de uma montanha que é feita por um pó ou por um grão de pó e nós fazemos deles grandes montanhas e às vezes é preciso só soprar para eles desaparecerem.
Marisol, e há vários tipos de medo.
E há vários tipos de medo. O medo tem muito a ver com todo o nosso histórico, com toda a nossa vida, com tudo aquilo que correu mal. E é um processo difícil, e é um processo toda a vida. Nós, nas nossas histórias e nos nossos desafios, nós muitas vezes guardamos tudo aquilo que ficou mal e não somos capazes de escolher aquilo que correu bem, pegarmos nessas coisas e usarmos como plataformas para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso autoconhecimento e para melhorar tudo à nossa volta, mas nós não, normalmente não fazemos isso, nós ficamos com a má cena, com a má onda, com aquilo que nos magoou, com aquilo que aconteceu e o que é que isso faz? Faz com que nós passamos a viver a nossa vida de acordo com aquilo que se passou e isso acaba por bloquear, limitar e condicionar a nossa vida e aumentar a sensação de medo relativamente ao futuro, relativamente ao desconhecido, relativamente àquilo que está para vir. E muitas vezes não nos apercebemos que este medo é a zona de morte. Primeiro, pode ser uma ilusão. Segundo, é baseado numa histórica que já não é hoje, que é uma história de ontem, e nós hoje somos diferentes, e nós temos que aos bocadinhos começar a retirar e começar a libertar-nos dessa sensação de medo, e depois o medo gera ansiedade, depressões e por aí fora, e nós temos que ter algum cuidado para nos livrarmos dele. O medo, uma vez instalado, é preciso ajuda para que possamos ver que ele é uma ilusão.
Maria Sol, e às vezes temos medo de ter medo, tanto que nem sequer utilizamos a palavra. Utilizamos, por exemplo, receio, não é?
Exato. E temos medo de ter medo.
Exatamente.
Pronto. Também há outra coisa que é uma questão que nós muitas vezes não conseguimos distinguir, que o medo também dá-nos aquela sensação de autoproteção. Quando vamos muito rápido no carro, quando vamos, temos aquela coisa do medo. E esse medo é um mecanismo de sobrevivência e que nós temos que estar atentos. Mas não podemos, e vamos falar mais à frente, de pegar neste mecanismo que é de preservação, da nossa preservação, e utilizá-lo em tudo. Porque nós estamos a falar daquele medo de tudo, medo de experimentar, medo de viver e por que não se libertar de algumas coisas e começar a viver. É isso que nós estamos a falar.
Maria do Céu, e subindo para outro pensamento que tem a ver com este, tá, que é aquele que às vezes povoa a nossa mente, que é o não consigo.
E o não consigo é muito baseado em tudo que nós já falámos agora, está muito relacionado com a baixa autoestima, está super relacionado com a nossa história, está muito relacionado com os medos que se vão acumulando ao longo da vida e com as fobias que nós vamos conquistando, porque no fundo nós vamos conquistando estas coisas todas e chegamos a um ponto em que, se nós pararmos um bocadinho, nós vamos perceber que a nossa vida, no fundo, está cheia de toxicidade E a toxicidade, muitas vezes nós culpamos os outros porque a temos, mas nós temos que olhar para os dedos que apontamos a nós próprios e vermos que nós, em todo o processo, e nós acabamos a semana passada com a frase que termina este artigo, que é: acima de tudo, não se esqueça que você tem o poder da escolha, e esse poder ninguém lhe tira. E isto nós deveríamos começar a perceber, que nós temos sempre o poder de escolha e que podemos sempre mudar. O não consigo é aquela ideia extraordinária de que toda a gente consegue. Há pessoas que dizem: não, sou capaz de tudo e é extraordinário. Outras pessoas que, perante a mínima dificuldade, dizem logo: não consigo. Não consigo fazer desporto, não consigo beber água, não consigo dormir, não consigo mudar os hábitos, não consigo alterar a minha alimentação, não consigo deixar de fazer isto, não consigo. E a vida, todos os dias, dá-nos imensos momentos para nós percebermos que nós até conseguimos. E conseguimos de acordo com as nossas possibilidades. Eu não posso comparar-me, e vamos falar daqui também disto, Eu não posso comparar, por exemplo, com o Fernando e a capacidade que ele tem de se ultrapassar. Eu tenho que me comparar a mim mesmo com a pessoa que eu fui ontem, há um mês atrás. E então eu vou ver que, mediante algumas coisas que nós somos autossabotadores, eu vou perceber que hoje até estou muito melhor. E que as coisas que eu pensava que não conseguia, eu esforço-me um bocadinho. E este pequeno esforço tem a ver com, não é dar grandes passos, não é fazer grandes corridas, é dar baby steps, é fazer coisas todos os dias um bocadinho diferentes. E eu estive a ver esta semana, que até surgiram temas para o programa, um discurso que a Oprah fez, e ela dizia: nós, se queremos ser felizes, nós temos todos os dias que fazer algo diferente daquilo que fizemos ontem. Algo diferente daquilo que nós não gostamos. Se nós não gostamos, o que é que nós fazemos hoje para não repetir? E nós passamos a vida a repetir ciclos e nós não conseguimos sair daí. O não consigo é muito a nossa história dos nossos fracassos. E eu acho que nós deveremos deixar de ver os fracassos.
E podemos substituir essa palavra pelo eu consigo.
Exato. E outra coisa, yes we can, isso foi o lema do Obama e funcionou. Mas, acima de tudo, nós deveríamos perceber que, e nesta questão, quando nos é colocada alguma situação e vem logo, e todos nós estamos sujeitos a isso, e vem logo algo a dizer: tu não consegues e tu não és capaz, nós temos que pensar que, se algo está na nossa vida, é porque nós temos capacidade para levar avante. E esta força e esta autoconfiança deve ser conquistada. Não é algo que nasce connosco, é algo que nós todos os dias temos que acreditar que vamos fazer a diferença em muitas coisas. É só olhar para a nossa vida. E muitas coisas que nós considerávamos que, que eram demais para nós, e nós até conseguimos e chegámos lá, não interessa o tempo, foi o tempo que nós precisamos para chegar lá, e isto deveria ser também um motivo para nós percebermos que o não consigo é muito sabotador. E porque é que eu não consigo? Outras pessoas conseguem. E eu acho que nestas coisas devemos nos comprar sempre aos melhores. E eu acho que toda a gente, e alguns professores e gurus, aconselham que nestas situações há biografias fantásticas que nós deveríamos ler, com pessoas com dificuldades de toda a ordem e como conseguem chegar muitas vezes a patamares que nós nem conseguimos imaginar.
Mais um pensamento tóxico, e este é a inveja. Mas aqui a inveja pode aparecer por duas vertentes: aquela vertente mais sabotadora ou mais inspiradora. E a mais inspiradora pode-nos trazer um ensinamento.
Vamos falar, porque quando nós temos alguém que é um ponto de referência para nós, como o Deepak Chopra, ou a Oprah, sei lá, outras pessoas assim, não é inveja, é admiração. E nós temos que separar um bocadinho da admiração e da inveja. Acima de tudo, nós temos que perceber se nós sentimos inveja. E inveja, eu acho que é altamente destrutiva. Eu acho que a inveja que é má em toda e qualquer circunstância. A inveja leva-nos ao tamanho de uma formiga, porque nós, com a inveja, nós queremos tanto, ou nós vemos outra pessoa, vemos outras pessoas de uma tal forma negativa, que, em vez de, nós achamos que isso que não prejudica, mas isso retira-nos o nosso valor. Nós não podemos ter inveja negativa de alguém, porque isso é, primeiro, é um ruído exterior brutal. É uma doença. Nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida dos outros e nós pensamos que, e depois com muitas coisas misturadas e com outra toxicidade aí misturada, que nos destrói a nossa vida e destrói o nosso, a nossa qualidade de vida e a nossa possibilidade de viver cada dia de uma forma melhor. A inveja também está muito relacionada com o não consigo, com não se sentir suficiente, com não se sentir especial.
Não acreditar em si.
Sim, e é uma das coisas que nós deveríamos, honestamente, pensar todos os dias, sempre que temos essa coisinha que às vezes nasce e nós temos de estar super atentos para acabar imediatamente com isso, nós deveríamos pensar que se nós existimos, nós temos uma função e nós temos uma impressão digital única e, como tal, nós deveríamos prestar muito mais atenção àquilo que somos capazes, àquilo que temos que melhorar e todos os dias tentarmos ser um bocadinho mais excelentes do que aquilo que fomos ontem. Isto tem a ver com todos os dias fazermos alguma coisa diferente e toda a gente, algum dia, algum tempo, algum espaço, seja o que for, nós sentimos inveja. E se nós estivermos atentos a esses pormenores que são, que eu acho que são naturais, sim, na vida, senão não existiriam, nós conhecemos-los, mas não queremos estar nesse registro, não queremos estar nessa vibração, não queremos estar em tudo aquilo que se desenvolve. Por isso é uma opção nossa não querer estar, até porque nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida dos outros. E depois vamos culpar toda a gente pela nossa infelicidade, falta de realização, falta de comunicação, falta de amigos e tudo, lá, e tudo e mais alguma coisa. E nós temos que perceber que, afinal, nós estamos a dar literalmente tiros nos nossos pés.
Maria Céu, e tão mau ou pior do que a inveja é o sentimento de vingança?
Eu acho que o sentimento de vingança é destrutivo. Nós fizemos muitos programas já aqui sobre o perdão e todos nós, no nosso processo de vida, mesmo sem querer, magoamos alguém, prejudicamos alguém, falamos mal de alguém, porque nós somos humanos. Agora, eu sei que há diferentes patamares e nós estamos a falar em termos generalizados, não estamos a falar nada em particular, mas nós temos de ter cuidado com as vinganças, porque a vingança traz uma energia de volta e você não se consegue ver livre dela. Não se esqueça que você sequer se tem esse sentimento dentro de si, é porque algo aconteceu no passado que magoou e que você acha que essa pessoa tem que levar o reverso também. E nós, e é daquelas coisas que o mal não se paga com mal, e eu acho que às vezes é o mais fácil, é muito fácil nós sermos maus, é muito fácil nós criticarmos, é difícil ser o oposto. Se alguém lhe fez mal, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é falar. Se você não pode falar, escreva uma carta. Eu acho que as cartas entraram em desuso, mas é sempre bom. E você, ao escrever uma carta, você está a fazer o maior ato de libertação, porque ao escrever você está a colocar tudo aquilo que é, tudo aquilo que se passou numa carta, e depois você envia para a pessoa, se você não consegue falar.
É uma exteriorização.
É, completo. Isso é tipo PNL, digamos assim, de uma forma mais simplista. E perdoo. E depois nós temos que entender que há diferentes tipos de comportamentos. Nós estamos a falar dos mais simples e dos mais básicos, daquilo que nos acontecem sempre. Mas trazer um comportamento, algo que aconteceu no passado, que magoou brutalmente, que o atirou para o chão e que ficou no chão, que precisou de ajuda, que por aí fora, é um tempo em que você tem que perceber que eventualmente o seu comportamento também levou a alguma coisa. É verdade, porque nós pensamos que só os outros é que são maus. Nós não pensamos que o nosso comportamento, que a nossa ação, que tudo aquilo que fazemos, dizemos e pensamos e não sei o quê, que não tem nenhuma influência, mas tem. E eu não estou a culpá-lo a si de algo terrível que lhe aconteceu. Eu estou a dizer que a vingança não é nunca a solução. A vingança nunca é o remédio para algo que lhe aconteceu na vida. Não é. Eu sei que o perdão é muito difícil, mas o perdão coloca-o imediatamente no caminho do bem-estar, no caminho do seu poder pessoal, da autoestima, do consigo, de eu faço, eu aconteço e eu quero ser feliz. Enquanto você vive num momento que o leva a sentimentos de vingança e de fazer alguma coisa e sempre não sei, que o prende a um determinado momento, que foi do ontem, a de há um mês, do que é que seja, você nunca é capaz, nunca será capaz de viver o hoje, de ter a sorte de sentir feliz com a chuva, com o vento, com o sol, com os seus filhos, com a sua família, de ser feliz e ser grato com aquilo que tem. A vigência, eu acho que é, e eu acho que é das coisas mais complicadas, e eu acho que se você sente, querido ouvinte, eu acho que acima de tudo o que nós temos que fazer é falar sobre isso. Nós, se sentimos alguma coisa tipo vingança, tipo inveja, tipo, nós não devemos guardar para nós, porque dentro de nós cresce. Nós, se tivermos um amigo, um confidente, temos que partilhar. E uma das coisas mais fantásticas, e nós já falámos disso aqui também, é ter sentido de humor com as nossas más cenas. A partir do momento em que nós nos rimos de alguma coisa que aparece, de alguma coisa, e nós ridicularizarmos as nossas próprias cenas, elas desaparecem, elas deixam de existir. Nós já fizemos isso, nós fazemos isso na nossa vida, e realmente acontece. É tipo uma magia. Desaparece. Experimentem.
Mas isso é outro pensamento, o próximo, pensamento tóxico, não parece ser muito preocupante, mas ele age sobre a nossa autoestima, que são as generalizações.
É verdade, e nós tendemos, e eu acho que é um problema em termos da sociedade. Nós sabemos de alguma coisa, generalizamos para todas as pessoas. Nós temos um preconceito, generalizamos o preconceito. Nós temos uma situação que consideramos justa ou injusta e generalizamos. E nós não podemos fazer isso, porque cada pessoa, cada processo tem uma história, tem algo que levou, tem tudo, todo o seu contexto, e nós não podemos sequer pensar que estamos por dentro de todos os detalhes das histórias das pessoas. E cada pessoa...
É não tomar a parte pelo todo.
Exato. E depois é uma coisa... Eu há 2 anos, mais ou menos, há 1 ano, já não me lembro, eu dei-me conta que às vezes nós estamos tão focados na nossa história e na nossa razão, que isso é tão forte e tão avassalador, que nós nos esquecemos que o outro tem uma história, tem uma razão, e que é avassalador igual. E nós, nesse aspecto, temos que perceber que isto também tem a ver com um ponto que nós vamos falar. Nós não podemos mudar nada nem ninguém, mas nós podemos mudar a nós próprios. E fazer uma generalização é um ato, um bocado, primeiro, desculpem, mas eu acho que é um ato de pouca informação. Nós não podemos, nós não podemos pensar que todas as pessoas têm pés grandes, porque não têm. Nós não podemos pensar que as pessoas altas são não sei o quê. Não podemos. Não podemos. E nós, na nossa conversa diária...
E são juízos de valor.
São juízos e são generalizações. Exatamente. Que, pronto, que está sempre associado, não é? As nossas generalizações são sempre fundamentadas em juízos de valor. Na nossa capacidade de acharmos que temos razão em considerar e em fazer uma história e dar um significado a algo. E nós não temos esse... Porquê? Falta-nos informação. E falta-nos calçar o sapato do outro. Se nós não calçamos o sapato do outro, nós não podemos saber nada acerca de algo que nos vai fazer generalizações. Mas eu acho, queridos ouvintes, e desculpem, pode ser muito agressivo, mas fazer generalizações no momento atual, para mim, é falta de informação e de formação.
E, Maria do Céu,
e eu
próximo...
também tenho isso às vezes, não tem nada de mal, mas se nós estamos atentos aos nossos defeitos, e se nós dizemos e somos seres humanos, nós vamos ter cuidado para o próximo.
Muito bem. E o próximo pensamento tóxico tem alguma coisa a ver com este? E está muito na ordem do dia, que é a negação. Ou seja, a situação não aconteceu, a situação não está a acontecer e nós não a queremos ver.
Mas isto também está muito relacionado com aquele, também com os programas que nós já fizemos, com aquela ideia fantástica de que supostamente toda a nossa vida deve ser fantástica, cheia de felicidade, super positiva.
Não há problemas ali no meio.
Nada! Então nós vemos um frame de uma vida de alguém que nós consideramos fantástica e nós queremos aproximar-nos a toda a nossa vida, todos os detalhes da nossa vida, a um nanosegundo da vida de alguém que colocou no Instagram, no Facebook, seja lá o que for, e que para nós representa a felicidade perpétua, instante e para sempre. E isto não é assim. A negação significa também, e isto também já me aconteceu, quando nós estamos num caminho de autoconhecimento e que queremos nós, como seres humanos, isto para si, querido ouvinte, até pode ser ridículo, mas nós, se queremos viver um bocadinho melhor que ontem, nós temos que perceber que não somos perfeitos e temos falhas. E quanto mais rapidamente as assumimos, mais rapidamente as ultrapassamos e mais rapidamente elas não se repetem e não causam mal aos outros. Porque, no fundo, é este ciclo que acontece. A negação, muitas vezes, é levada para um caminho quando alguém procura, por exemplo, um caminho espiritual e considera que a inveja, a vingança, são zonas escuras e que nós não as devemos ter como seres humanos. Isto não é verdade. Nós, enquanto seres humanos, nós somos compostos das coisas boas e das coisas más. Quanto mais rapidamente nós conhecermos as nossas más, mais rapidamente as ultrapassamos, porque...
Tentamos fugir de coisas que podem condicionar o nosso percurso, não?
É verdade. E o que é que acontece? Muitas vezes, nessa negação, nós colocamos em prateleiras ou colocamos em gavetas muito, muito, muito fechadas às chaves e muito escondidas. E o que é que acontece? Um dia, alguém vai às gavetas. Um dia, elas abrem-se. E depois, o que é que vem com elas? Vem todo esse vulcão de toxicidade acumulada com os anos. Não há nada melhor que comparar a negação com a caixa de Pandora. Sempre se a caixa de Pandora traz consigo tudo o que é mau. E por isso isto também tem a ver com algum caos. E eu acho que quanto mais rapidamente nós limparmos as nossas gavetas, as nossas prateleiras e deitarmos fora aquilo que não nos interessa, mais rapidamente nós tratamos por todos os nossos defeitos, assumimos a nossa vulnerabilidade e seguimos em frente, porque afinal não somos super-homens, não é? Nem super-mulheres.
Muito bem, e o próximo pensamento...
Já falamos muitas vezes nele também.
Já falámos nele, que é pensar que sabemos o que vai acontecer no futuro. E se for mau, vai ser mau.
Isto tem a ver com, não é? Tem a ver com aquilo que vai ser mau de certeza. Mas, queridos ouvintes...
Profecias negativas.
As profecias negativas. Nós já fizemos programas aqui no passado sobre a forma como nós achamos que somos super intuitivos e que sabemos tudo e por aí fora. E temos as nossas premonições e que elas vão ser certas e por aí fora. E nós quantas vezes já chamamos a atenção para vocês estarem atentos às vossas premonições e quantas delas dão certas? Muito poucas. Porque a premonição é só o nosso medo a falar. A premonição é só o passo que você quer dar para fora da sua zona de conforto e o seu medo não deixa. Os seus limites, os seus bloqueios, a sua história, a sua baixa autoestima, baixo autovalor, ou então aquela coisa fantástica de que nós até podemos fazer tudo e que somos impunes e que somos fantásticos e depois tanto acontece num ponto como no outro e nós temos que perceber e nós deveríamos perceber que é no equilíbrio, que é no centro que nós conseguimos gerir melhor todas as variáveis. As profecias autorrealizantes são sempre negativas. Eu só queria que experimentasse quantas vezes está prestes para começar um novo desafio e eu gostava de saber qual é a sua, o que é que você imediatamente sente e o que é que lhe vem à cabeça. De certeza que não é força, vai, tu consegues. Não, é pá, sou capaz de não conseguir e falta-me isto, falta-me aquilo e não vou conseguir porque isto é muito forte, porque isto é demasiado para mim. E, ou então aquelas coisas de que você está tão bem num determinado momento que você diz, ah, isto é bom demais para mim, vai acontecer alguma coisa de errado. Não é? E nós também já falamos que também há uma coisa chamada lei da atração. Você tanto pensa nas coisas que vão acontecer mal, elas acabam por acontecer. Por isso, acho que está no momento de nós estarmos atentos àquilo que se passa no nosso coração e na nossa mente. E só com muito conhecimento e pormos eu dizer basta, já chega, isto não é, e permitir que a energia e que a vida flua como tem que ser.
E o próximo pensamento tem a ver com este, que é o pessimismo e o negativismo.
É verdade, e está tudo muito relacionado com o não consigo, com estas ideias que nós temos de tipo falsos profetas, de somos capazes de adivinhar e somos capazes de perceber que a nossa vida, e eu acho que a coisa mais fantástica que nós podemos fazer para alterar este pessimismo e este negativismo é pensar o que é que eu gostava de ser hoje. Como é que eu gostava de viver? Como é que eu gostava que fosse a minha filha? O que é que eu quero para daqui a 6 meses? O que eu quero fazer para daqui a 1 ano? E estas coisas têm a ver com um plano. E se você fizer um plano super racional, super conservador, e eu acho que pode ser mesmo muito conservador, você vai ver que estas ideias pessimistas e esta incapacidade de se achar capaz de viver e de melhorar vai se alterar, porque você vai fazer um plano. Se você quer, o que é que você gostava de ser hoje? E então, o que é que você pode fazer para lá chegar? E isto tem que ser de uma forma muito racional, muito pragmática, sem delírios mentais e sonhos e fantasias. E você vai ver que metade das ideias pessimistas e limitantes vão desaparecer, e você vai perceber que muitas vezes é só mudar o seu pensamento, é só mudar de que eu fiz um plano, é fácil e eu vou conseguir. Uhum. E todos os dias um bocadinho. Isto, por exemplo, um exemplo disso é a pandemia mudou toda a nossa forma de estar, e nós temos que alterar muitas coisas, e muitas vezes nós, porque é mais fácil, porque é mais simples, vamos comprar comida fora, vamos fazer isto não sei o quê, e porque não, porque é muito mais complicado, porque é que nós não começamos a comprar produtos locais, porque é que não tentamos fazer até uma emenda para toda a semana com toda a família, tentar chegar aos gostos de todos, não é? Para que ninguém fique de lado. E começar você a fazer a sua própria refeição, porque só vai poupar, a sua saúde vai melhorar, tudo em si vai ganhar outro valor, porque mesmo que você tenha alguma preguiça de fazer, é só meia hora, é só 45 minutos, não custa nada. E há muitas coisas que nós não temos a obrigação de fazer, mas se forem partilhadas por todo o contexto núcleo familiar, tudo ganha outra dimensão e outro valor, e nada deixa, e passa aquela ideia do sacrifício de que se tem que fazer, e pronto, com tudo
que ganha. Estamos no fim do programa, tempo apenas um minuto para os dois últimos itens, os últimos pensamentos tóxicos. Um deles já aqui abordámos um bocadinho quando falámos do juízo de valor, que é o termos de parar de julgar os outros, e concomitantemente também o ter o controlo.
E eu também queria pôr aqui um que eu acho que é, eu acho que é transversal a todos nós, e eu não estou a fazer uma generalização, mas é verdade, que é mudar o outro.
Exatamente, tem a ver com este.
E tem a ver com o controle também. Nós pensamos que conseguimos mudar as outras pessoas, e que as outras pessoas, porque gostam de nós ou porque estão dentro do nosso contexto de vida, seja ele qual for, nós temos o poder e o controle sobre essa mudança. Mas não temos o poder de nada sobre o outro. Nós temos a sorte de vivermos com alguém que até gosta de nós, de termos um grupo familiar com o qual se partilha a vida, com o qual se partilha a história, mas nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós temos o poder de nos mudarmos a nós próprios, de a nossa forma de estar na vida seja o melhor possível, que gere bem-estar para todos, e aquilo que nós podemos fazer é todos os dias conquistarmos as pessoas que estão ao nosso lado para que elas gostem de estar connosco. Dá um trabalho muito grande. É um processo de toda a vida, mas que vale a pena. Agora, nós não podemos pensar que o facto de outra pessoa estar connosco ou obriga, ou tem obrigações e deveres que nós não temos, e que nós podemos mudar o outro, que é das coisas mais terríveis, pensar que somos capazes de mudar alguém. Nós podemos, por exemplo, dar as bases, as diretrizes para os nossos filhos, para que eles saibam comportar na sociedade, consigam distinguir o certo e o errado e por aí fora, mas há algumas coisas que nós não vamos conseguir mudar. O que nós podemos é dar toda a informação, dar o apoio, dar todo o amor incondicional para que as pessoas percebam o que é que está certo e o que é que está errado, mas as pessoas não podem mudar, ninguém muda ninguém. E eu acho que tem a ver com aquela ideia também do controle. O controle é das coisas mais ridículas que existe, porque nós conseguimos ser atores durante um determinado tempo, mas não é muito mais tempo. Mais tarde ou mais cedo, acontece com umas gavetas que alguém as abre, e é um desespero.
Obrigado, Maria do Céu, também aos ouvintes da Rádio Domingo, que estiveram connosco nesta primeira edição de março. Tentámos aqui ao longo dos programas falar de 20 pensamentos tóxicos, aqui alguns condensados, porque tinham a ver uns com os outros. Terminámos assim esta edição. Na próxima semana voltaremos com um novo tema, vamos falar de cicatrizes.
Vamos.
É uma coisa também muito curiosa, é. Cicatrizes na vida. Musicalmente, a edição de hoje fecha com mais uma canção que nos vem do fundo do baú,
É verdade. E nós vamos a um grupo que nós gostamos muito, chama-se Talk Talk, e tem a ver que nós estamos a falar e falamos. Estamos a falar da vida. It's My Life. Esse é o tema que vamos ouvir.
Obrigado, ouvintes. Até à próxima semana. If I